sei, por acaso sabia que eu achava que era tipo o Ferreira. Que...
Senhora Deputada, Srs. Deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Temos então connosco o IMT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o seu Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João Jesus Caetano, e a Senhora Chefe do Gabinete Jurídico e do Contencioso, a Doutora Sofia Henriques. Sejam muito bem-vindos à Comissão. Obrigado pela colaboração, pela participação. O Sr. Presidente pretendia fazer um enquadramento inicial. E, portanto, enquanto nosso convidado, vamos ouvir atentamente esse enquadramento que deverá ajudar-nos depois na fase das perguntas e das considerações. Sr. Presidente, quando estiver disponível, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Estou perante esta comissão, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e Transportes, para prestar os esclarecimentos legais necessários sobre as propostas de alteração à Lei nº 45 de 2018, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, a partir de plataforma eletrónica. Faço-me acompanhar pela doutora Sofia Henriques, chefe do Gabinete Jurídico e Contencioso do IMT. Sou presidente do Instituto desde setembro de 2022, primeiro em regime de substituição e a partir de junho de 2023, em comissão de serviço após processo de avaliação pela CRESAP. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Lei 45 de 2018, que estabelece o regime jurídico da atividade TVDE, vai permitir regular esta atividade que até essa data se encontrava a ser realizada sem enquadramento legal. Nesse contexto, as entidades públicas competentes desenvolveram o quadro institucional que permitiu operacionalizar a implementação da lei, designadamente no que se refere ao licenciamento de plataformas eletrónicas e operadores de TVDE e à certificação profissional dos motoristas. Os agentes económicos do setor de TVDE atualmente ativos são 3 plataformas eletrónicas, 15 mil operadores e 40 mil motoristas. Ao fim de quase 8 anos, a atividade está, portanto, consolidada e disseminada nos principais centros urbanos do país. Apesar do desenvolvimento do setor, o IMT tem vindo, desde setembro de 2022, a alertar para a necessidade de corrigir lacunas no enquadramento legal vigente que comprometem a sua plena eficácia. No entanto, e conscientes de que a revisão da atual lei poderia ser demorada, o Instituto decidiu, no âmbito das suas competências, atuar em duas frentes. Em primeiro lugar, em outubro de 2023, o IMT tomou a iniciativa de propor à Uber e à Bolt o desenvolvimento de um sistema informático e automatizado de verificação da conformidade dos veículos, dos motoristas e dos operadores que atuam no setor. Não estando tal instrumento previsto na lei, foi necessário consensualizar os termos do protocolo de partilha de dados entre as entidades. Este foi um processo que se revelou, obviamente, demoroso, na medida em que estamos perante duas empresas tecnológicas globais, mas também um processo que revelou uma enorme disponibilidade e cooperação entre as três partes. Esse sistema, único na Europa, entrou em operação em março de 2025 e é, no nosso entender, um dos mais importantes instrumentos que o Instituto desenvolveu nos últimos anos e que vai no sentido de uma supervisão mais dinâmica e moderna do setor dos transportes. Nestes últimos 14 meses, constatámos uma redução considerável de inconformidades no setor TVDE, em particular nas matérias que são competências do Instituto. Em segundo lugar, o IMT propôs ao Governo, em abril de 2024, a revisão da Portaria 293 de 2018, que regulamenta os cursos de formação para certificação de motoristas TVDE, pretendendo assegurar que a avaliação dos formandos passaria a ser competência do Instituto. Recordo que até ao início de 2025, os exames para a obtenção de certificado de motoristas TVDE eram realizados pelas próprias entidades formadoras, o que, no nosso entender, não contribuía para a qualidade e a integridade do processo de certificação dos motoristas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o IMT acompanha o sentido geral das propostas legislativas em apreciação por esta Comissão. Em particular, o IMT sublinha a importância de todos os gestores de plataforma eletrónica passarem a estar obrigados, por lei, a adotarem o sistema informático e automatizado de verificação de conformidade desenvolvido pelo IMT, o qual é atualmente de adesão voluntária ao abrigo de protocolos assinados entre o Instituto e os gestores de plataforma eletrónica. Julgamos igualmente importante garantir na lei a independência das entidades formadoras e confirmar que cabe ao IMT elaborar os exames para obtenção de certificados TVDE. Sublinhamos a importância de haver registro obrigatório dos veículos afetos à atividade TVDE junto do IMT e julgamos que a sua identificação visual não deve estar prescrita na lei, devendo caber ao Conselho Diretivo do Instituto, mediante deliberação, definir os termos em que essa identificação deve ser feita. Ainda sobre veículos, acompanhamos, por princípio, a proposta de alargamento do regime a triciclos e quadriciclos, permitindo a utilização de veículos mais pequenos e com capacidade com capacidade para menos passageiros, aumentando assim a eficiência energética nos transportes, particularmente em zonas mais densas dos centros urbanos. Contudo, chamamos a atenção para que estes veículos não estarem, por decisão desta Assembleia da República, obrigados à inspeção periódica, pelo que os centros de inspeção podem não estar capacitados para as realizar, ou serem poucos os que o estão, na medida em que, mesmo que tal for prescrito na lei, na nova lei TVDE. Sob a integração de táxis e TVDE, julgo que se revela de extrema importância clarificar exatamente o sentido que se pretende. Se a ideia é permitir que um motorista de táxi possa usar o seu veículo de táxi para oferecer serviços TVDE, então o IMT não acompanha a proposta. Em primeiro lugar, porque poderia contribuir para a diminuição da oferta de serviços de táxi, na medida em que, no limite, poderiam estar todos, num determinado momento, a operar enquanto TVDE. Ora, o serviço de transporte em táxi é um serviço público de transporte com contingentes territoriais previamente definidos como forma de garantir a oferta desse serviço às populações e isso deve ser salvaguardado. Em segundo lugar, e sem prejuízo de a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes se pronunciar sobre esta matéria, que é da sua competência, as empresas com alvará de táxi têm uma natureza fiscal mais favorável do que os operadores TVDE, pelo que a entrada das empresas de táxi no mercado TVDE pode provocar desequilíbrios. Por último, os veículos caracterizados como táxis podem circular nos corredores bus, mas se estiverem a efetuar serviço de TVDE, não podem, e o que dificulta em muito a atividade de fiscalização em estrada. Por tudo isto, o IMT não acompanha a proposta de os táxis poderem efetuar serviço de TVDE. O IMT apoia, no entanto, uma situação distinta, que é o de as plataformas eletrónicas que disponibilizam serviço de TVDE poderem também disponibilizar serviços de transporte em táxi. Neste caso, o utilizador poderia escolher na aplicação um serviço de transporte em TVDE ou um serviço de transporte em táxi. Essa solução respeitaria a segregação técnica e de negócio entre os setores, mas promoveria uma oferta diversificada de serviços de mobilidade ao utilizador, para além de aumentar a exposição do serviço de táxi a um universo maior de potenciais clientes. Uma outra matéria que merece o nosso reparo diz respeito à proposta de obrigatoriedade dos gestores de plataforma eletrónica em registar as horas trabalhadas pelos motoristas. Por si só, essa proposta pode não resolver o problema de excesso de carga horária, na medida em que os motoristas atuam em mais do que uma plataforma. Sem prejuízo da pronúncia da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é quem tem competências sobre esta matéria, julgamos que este problema só seria de facto resolvido se os gestores de plataforma eletrónica fossem obrigados a partilhar entre si as horas trabalhadas por cada motorista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me uma nota final sobre uma matéria que não tem sido abordada, mas que deve ser, na nossa opinião, devidamente garantida. As autoridades locais de transporte devem ter a prerrogativa de definir as zonas onde os veículos TVDE podem largar e recolher passageiros. Essa funcionalidade é facilmente implementável através da tecnologia de geofencing, e permite uma gestão mais regulada e adequada do transporte em TVD nas cidades, permitindo também que essas cercas geográficas possam ser redefinidas em contextos de grande afluência de pessoas e eventos desportivos ou culturais. O setor dos TVDE é um setor eminentemente tecnológico e as entidades públicas devem ter ao seu dispor os instrumentos certos para fazer bom uso dessas tecnologias. Muito obrigado, estou agora disponível para responder às vossas questões.
E é mesmo isso que vamos iniciar então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos iniciar a ronda de perguntas. Inicia-se pelo Chega, Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, IMT, a quem agradecemos a presença nesta comissão. Esta audição deve concentrar-se numa matéria simples. O regime TVDE só funciona se o Estado souber quem conduz, que veículo conduz, com que título conduz, em nome de quem conduz e se o passageiro consegue identificar quem o conduz. A expansão do setor trouxe problemas que o legislador já não pode tratar como casos isolados ou percepções. Há denúncias públicas sobre cartas falsas, documentos irregulares, contas usadas por terceiros, motoristas que conduzem em nome de outros e dificuldades de fiscalização no terreno. O IMT tem uma plataforma que partilha a comunicação de dados com a Uber e a Bolt, que supostamente cruza informação sobre motoristas, veículos e operadores. Tal plataforma está realmente a funcionar? Até que ponto é que faz sentido esta plataforma estar conectada também com a ANSR? O IMT deve conseguir dizer quantas irregularidades detectou, quantas contas bloqueou, quantos motoristas foram sinalizados, quantas cartas foram recusadas e quantas situações foram comunicadas às autoridades? Posteriormente, quando alguém apresenta uma carta estrangeira, uma carta trocada, uma certidão de autenticidade ou um título com aparência formalmente válida, que validação faz o IMT? Há cruzamento com entidades estrangeiras? As nossas embaixadas estão a conseguir cooperar no processo de fiscalização e partilha de informação? O IMT tem meios técnicos para detectar fraude documental ou limita-se a aceitar documentos que aparentam estar completos? Pior, existem contas em nome de motoristas usadas por outros. E este é um ponto muito grave para a segurança do passageiro. Uma coisa é o motorista estar legalmente certificado, outra coisa é a garantia que o motorista que aparece à porta do passageiro é a mesma pessoa registada na plataforma. Neste âmbito, questiono se o IMT defende uma forma de identificação do motorista do TVDE dentro do veículo, visível como acontece nos táxis. Finalmente, aborda a questão da língua num prisma técnico. No serviço de transporte de passageiros, em caso de acidente, conflito, pessoa idosa, criança, turista perdido, emergência médica ou contacto com a autoridade policial, não deverá o Estado exigir a obrigatoriedade de comunicação em língua portuguesa a todos os motoristas? O serviço de TVDE não pode estar numa zona cinzenta, regulada por aplicação e fiscalização por fé. Tem que haver verificação automática, fiscalização de rua, auditorias às plataformas, responsabilização por incumprimento e identificação clara do motorista perante o passageiro. E como exemplos do que atrás de referi, na Madeira, em 2024, os pedidos de troca de cartas de condução por cidadãos asiáticos cresceu mais de 600%. E por outro lado, a PSP obrigou um motorista TVD a abrir a bagageira, lá dentro estava outro condutor. Há imigrantes que dormem nos carros para pagar dívida às máfias. E eu peço que nos dê resposta, que nos ajude a resolver estes problemas, ou que nós os possamos ajudar a resolver estes problemas. Muito obrigado.
Senhores deputados, se apresento o IMT para responder, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado Jorge Galvez, relativamente à plataforma que o IMT desenvolveu, troca de dados com o Uber e com a Bolt, dizer-lhe que nós tivemos uma fase de desenvolvimento tecnológico, primeiro, depois uma fase de teste, e quando a plataforma entrou em operação, em março do ano passado, nós já tínhamos tido a oportunidade de eliminar um conjunto de situações que foram consideradas em desconformidade com a lei. E que situações são essas? Relativamente aos motoristas, seriam motoristas que estariam a utilizar, a fazer uso de documentos em que a carta de condução e o certificado de motorista não eram coincidentes. E, portanto, o simples facto de nós implementarmos essa plataforma garantiu que, de facto, os motoristas que estão em atividade têm a carta de condução e o certificado de motorista TBDE coincidente com datas de validade cumpridas e, portanto, desse ponto de vista, garantimos uma maior integridade. De facto, detectávamos algumas inconformidades e a plataforma foi desenvolvida exatamente no sentido de reduzir essas inconformidades relativamente aos motoristas. Relativamente aos veículos, nós, devido às nossas atividades de fiscalização em estrada, detectávamos algumas vezes veículos que ou que tinham idade superior à permitida por lei ou que não tinham inspeção em dia. As inspeções têm que ser realizadas todos os anos. Mais uma vez, esta plataforma de verificação de conformidades permite determinar que o veículo que está a operar é um veículo que está conforme os requisitos da lei. Ou seja, que tem menos de 7 anos e que tem as inspeções em dia. E o mesmo relativamente aos operadores de TVDE. Portanto, os operadores de TVDE, a nossa plataforma, verifica a conformidade com o processo de licenciamento desses operadores. E, portanto, a plataforma vai, de alguma forma, reduzir as inconformidades e eliminar do setor as situações desconformes. E o número de desconformidades tem vindo a diminuir consideravelmente. E, neste momento, nós estamos a falar de um universo de 40 mil motoristas, 38 mil veículos. Nós detectamos menos de 0,5% de inconformidades. 0,5%. Neste momento, há um ano eram 7% nos motoristas, hoje são 0,5%. E, portanto, esta plataforma veio de facto ajudar a reduzir as inconformidades que estavam a ser verificadas e que nós tínhamos a oportunidade de verificar nas operações de fiscalização em estrada. E foi exatamente com esse objetivo que ela foi desenvolvida. Sobre o processo de troca de cartas estrangeiras. Senhor Deputado, o processo de troca de cartas estrangeiras é muito anterior à existência do setor TVDE em Portugal. E é uma decisão, foi uma decisão de que seria, na generalidade dos casos, um processo de troca administrativa, em que o IMT tem que verificar a conformidade dos documentos que nos são apresentados. Como deve imaginar, este é talvez dos processos administrativos mais complexos na administração pública em Portugal. Nós estamos a falar de cento e várias entidades congêneres do IMT que nós temos que contactar para verificar a conformidade. Muitas vezes apoiamos nas embaixadas dos países para verificar a conformidade dos documentos. Temos mecanismos implementados para testar se de facto os documentos que nos são apresentados são ou não falsos. Mas repare, com um processo que envolve milhares de trocas mensais, significa que algumas vezes há processos que são inconformes e que nós tentamos aumentar a nossa capacidade de verificação. O Sr. Deputado diz que na Madeira o processo de trocas de cartas estrangeiras aumentou 600% no último ano. Isso talvez signifique que é porque se calhar no IMT nós fazemos de uma forma mais difícil e, portanto, são utilizados outros mecanismos para trocar as cartas. Nós temos um processo rigoroso de análise do processo, como lhe digo, e, portanto, estamos a trabalhar sempre, diariamente, para garantir que esse processo é o mais íntegro possível. Mas ele está dissociado dos TVDE, é preciso que se diga, está bem? Sobre a identificação dos motoristas dos veículos em táxi, os motoristas são identificados pela própria aplicação e, portanto, não parece que isso seja um assunto que melhore a qualidade do serviço se a identificação for feita dentro do veículo. Certo, mas a plataforma tem a foto, tem a identificação, o gestor da plataforma eletrónica deve garantir que a identificação é feita de forma inequívoca, que isso não é uma competência do IMT garantir isso, quer dizer, nas ações de fiscalização em estrada, se detectarmos essas irregularidades, elas serão obviamente objeto de contraordenação, mas não cabe ao IMT verificar, nem temos essa capacidade de verificar se quem faz login na aplicação é a pessoa certa ou não.
Se considera que é válida a existência de identificação do...
Sr. Deputado, não vamos entrar em
identificação
em diálogo direto.
É feita através da aplicação, parece-me que é suficiente, não parece que valha a pena mudar esse processo de identificação. Sobre a questão da língua, o IMT não tem competências para avaliar o conhecimento da língua e, portanto, isso nunca poderá ser feito pelo IMT. O que o IMT faz nos seus exames para a obtenção do certificado de Metodologia TVDE, os exames são feitos em português e, portanto, pressupõe que a pessoa que é candidata a obter o certificado de Metodologia TVDE tem que ter pelo menos um conhecimento funcional da língua, porque o exame é feito em português. Algo que não era necessariamente verdade quando os exames eram feitos pelas entidades formadoras. E foi exatamente isso, e entre outras razões, que nos levou a propor ao Governo a revisão da portaria para que fosse o IMT o responsável pela elaboração do exame, que é feito em português e, portanto, obriga, no meu ponto de vista, a que os candidatos a motorista TVDE tenham conhecimento funcional da língua.
Srs. Deputados, vamos avançar então para o PSD. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Presidente do IMT, a Sra. Chefe de Gabinete do Departamento Jurídico do IMT. E agradecer, obviamente, a presença nesta audição para nos poder ajudar a clarificar algumas posições, mas, como é sabido, já há muitos anos, desde o início desta própria lei, que estava previsto, na própria lei, que se haver lugar a uma revisão da mesma, tanto que fazia sentido num setor que estava a funcionar de alguma forma livre e desregulado, que havia alguns pontos que seriam necessários na altura clarificar e depois ir acompanhando, obviamente, o processo. Isso foi exatamente o que fez o PSD, foi acompanhando o processo e, até fruto dos relatórios que surgiram do próprio IMT, tomou a iniciativa legislativa ainda em 2024, já vai fazer quase 2 anos, de avançar precisamente com uma reforma legislativa deste setor para permitir endereçar os problemas que nós estávamos a ver e que estavam evidenciados em variedíssimos relatórios. Desde logo, para nós, o tema da formação é um tema essencial que o IMT veio a resolver, creio eu também em parte, pela decisão que tomou ainda no final do ano passado, mas que depois também era importante que ficasse também clarificado na própria lei para que não existisse qualquer dúvida de que a situação que nós assistimos anteriormente não poderia continuar, inclusive com reportagens na televisão, da forma como os exames eram feitos. E, portanto, a pergunta que eu faço logo diretamente, uma delas, é que no que diz respeito à formação e certificação, para nós é essencial que haja esta segregação e que haja um controle efetivo do IMT nesta formação. E este controle efetivo é importante porquê? Porque os centros depois que fazem a formação também são centros que serão selecionados ou acreditados pelo próprio IMT. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer a pergunta: quantos centros é que hoje o IMT certificou para este efeito? De que forma é que verifica que os exames estão a decorrer de uma forma efetivamente legal e normal, ao invés da que acontecia anteriormente? E onde é que estes centros se situam para nós podermos saber como é que está a funcionar relativamente à formação? Pois o Sr. Presidente disse do IMT, referiu aqui no registro de identificação dos veículos, e para nós, aliás, fruto até do relatório anterior, era determinante que esta identificação fosse uma identificação clara e concreta. E por isso, a plataforma que nós propomos que possa partilhar os dados em tempo real, nós propomos que possa ter mais um conjunto de entidades lá para garantir precisamente que haja uma maior interoperabilidade desses dados e permitir também que a própria autoridade tributária tenha acesso aos dados que estão a ser realizados das viagens e, portanto, no nosso sentido, quanto mais transparência e mais entidades possam contribuir para essa plataforma, no nosso entender, melhor essa plataforma irá servir o setor e, desde logo, servindo o setor, servindo também o cliente e o utilizador. Pois o Sr. Presidente do IMT referiu aqui um ponto que para nós é um ponto claro de discordância. E o ponto de discordância tem a ver com o táxi, ou seja, nós não temos uma visão de que o táxi tem que continuar parado e ficar quieto nas paragens de táxi a ver os outros a passarem ao seu lado e a apanharem clientes. Nós achamos que os táxis devem também poder estar na plataforma, como aliás até já aconteceu recentemente na própria Madeira, e que funcionou com bastante sucesso, diga-se de passagem, porque depois entramos no outro problema. Uma coisa é, dentro da plataforma, o táxi estar segregado, e portanto quando eu chamar, posso chamar um táxi. Outra coisa é se eu estou a chamar o táxi com o preço do táxi e não com o preço da plataforma. O que estaria a acontecer aqui seria algo completamente diferente. Seria dizer, Quando o táxi é chamado da plataforma com o preço de táxi, o Sr. Presidente do IMT diz que já está tudo bem, não há qualquer problema, mas se o táxi fosse chamado e tivesse um preço livre e concorresse com a tarifa dinâmica e pudesse estar a receber um rendimento superior, já há problema de serviço público. Ou seja, nós não podemos confundir o serviço público quando o serviço público, num casos, funciona dependendo do tipo de tarifa e, nos outros casos, não funciona porque o rendimento pode ser superior. O que faria, obviamente, desde logo, no nosso entendimento, que os preços fossem, obviamente, que tivessem tendência para baixar e nivelar, precisamente, no valor do táxi, o que também vai diametralmente ao oposto do que o Sr. Presidente do IMT aqui disse, que tinha a ver com os temas relacionados com a própria, enfim, rentabilidade do setor e a forma como o setor compete. E é por isto que depois vai, obviamente, desembocar também na outra questão que para nós é muito importante, que é o próprio selo holográfico. Ainda foi dito agora aqui recentemente, na audição anterior do Sr. Presidente da ANSR, que o selo holográfico era determinante e importantíssimo para garantir uma facilidade de fiscalização e para garantir que existe transparência no próprio setor. Parece-nos a nós que hoje em dia a solução que está implementada, que é uma solução de um papel colado com ventosas num vidro, não é uma solução adequada, porque não só não serve para título de informação, como não serve para título de identificação, como não serve para título de fiscalização. Porque o que nós queremos com este selo é que tenha um código que seja acessível para verificar se o carro está licenciado, se o operador está licenciado, se os seguros estão em dia e poderão existir um outro conjunto de dados que as próprias autoridades e as forças de segurança poderão aceder, onde o IMT aqui é parte importante e determinante para, obviamente, conseguir agregar toda esta informação e fazer de forma que ela possa funcionar e funcionar numa lógica de transparência e de confiança no setor. Estes pontos para nós são pontos, obviamente, determinantes e importantes e para nós é sempre importante também ouvir, obviamente, a posição do IMT, sendo que é natural que nós possamos discordar em vários pontos, aliás, já discordámos também no passado e, portanto, nós iremos seguir com a forte convicção que estamos a fazê-lo pela melhoria do setor. Obrigado.
Sr. Presidente do IMT, para responder às várias questões, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Lage, relativamente à formação, o IMT acompanha a proposta sobre a segregação da atividade dos centros de formação, acompanha a proposta de que, de facto, cabe ao IMT a concessão dos exames de certificação para motoristas TVDE. É isso que o tem feito, via portaria, para nós seria mais confortável que tivesse na própria lei. Foi determinante. Eu já disse na minha intervenção inicial, foi determinante a portaria e foi determinante a plataforma de partilha de dados com o Uber e com o Bolt. Mudou por completo aquilo que é o panorama do setor no último ano, não tenho a menor dúvida sobre isso. Não quero dizer com isto que não defenda a revisão da lei, ela deve ser revista porque há outras matérias que têm que ser, obviamente, acauteladas. Sobre a formação, nós quando iniciámos, portanto, o que a portaria vem dizer é que cabe ao IMT a concessão do exame, mas não tem que ser necessariamente feito em centros do IMT. Aliás, porque o IMT não tem capilaridade territorial para garantir a resposta num setor que está em crescimento e, portanto, tem vindo a autorizar centros de formação, que já são centros de formação reconhecidos pelo IMT como centros de formação na área do ensino da condução, tem vindo a protocolar com alguns desses centros de formação a capacidade de serem ministrados nos seus centros de formação, ou centros de exame, aliás, digo, nos centros de exame, os exames que são desenhados e concebidos pelo IMT. Ou seja, não são esses centros privados que vão desenhar os exames. Os exames são desenhados pelo IMT e são transmitidos no momento do exame, por via plataforma eletrónica, para os centros privados onde o exame acontece. Neste momento temos 8 centros privados no país. A expectativa é que este universo possa crescer. É preciso garantir que eles estão, que têm, para já, que querem aderir a este movimento. Mas temos, portanto, 800 de formação, de centros de exame de 3 entidades diferentes a fazer estes exames, para além dos centros de exame do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Sobre a questão, os exames são feitos em plataforma eletrónica. Não. Ouça, fraude, quer dizer, os mecanismos de verificação de fraude competem às entidades de fiscalização, o próprio IMT, que tem que ter capacidade para fiscalizar. Agora, nós não podemos é utilizar um exemplo para caracterizar o setor. Não, isso acho que Acho que corremos um risco enorme de estarmos a utilizar casos extremos para caracterizar um setor que é um setor que, na generalidade, é um setor íntegro. Quer dizer, não me parece... Bom, Sr. Deputado, mas se considera que o setor não é íntegro, então tem que legislar para evitar que isso seja, para que isso aconteça. Bom, mas relativamente à identificação dos veículos, eu tenho alguma dificuldade em que a lei prescreva a forma como a identificação é feita. Porque se as leis, quando as leis são muito prescritivas, tem um problema. É que qualquer evolução que exista no setor, depois vai ser um problema uma pessoa adaptar-se à evolução tecnológica. E, portanto, do meu ponto de vista, deve ser, e eu disse isso na minha intervenção, deve ser atribuído ao Conselho Diretivo a possibilidade de deliberar a forma como essa identificação é feita. Repare que, na lei atual, os veículos TVDE não têm de estar registados no IMT. Foi por isso que surgiu a necessidade de eles estarem... Na lei atual, eles não precisam estar registados. Nós só passámos a ter um conhecimento sobre quais os veículos afetos à atividade via o protocolo de colaboração que assinámos com o Uber e com o Bolt. Porque a lei atual não prevê isso. Eu sei que a proposta de lei, em cima da mesa, prevê um registro no IMT. Mas esse registro é uma garantia de que o carro está licenciado, aquela matrícula está licenciada. Se ela for consultável pelas forças de fiscalização em estrada, é uma garantia que aquele carro faz parte do setor da atividade. Ou seja, a questão da identificação do veículo funciona mais numa perspectiva de sabermos que aquele veículo está afeto, mas se ele é chamado pela plataforma eletrónica, a pessoa sabe que aquele veículo é o veículo que está afeto à atividade TVDE. Portanto, qualquer prescrição exagerada da identificação do veículo pode, de facto, retirar a flexibilidade que se quer. Isto não é um setor do táxi, não é? O setor TVDE é um setor muito mais flexível. E, portanto, termos demasiadas prescrições sobre a... O que interessa, do meu ponto de vista, é garantir que o carro está devidamente registado no Instituto. Julgo que eram estas as questões e, portanto...
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos evitar o diálogo direto. Sr. Deputado, vamos evitar o diálogo direto para criar as condições para a audição decorrer como deve acontecer. Neste momento é o Partido Socialista. O Sr. Deputado André Pinotes Batista dispõe de 5 minutos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, espere um bocadinho, por favor, porque... André Pinotes Batista. Sr. Deputado, não sei o que é que aconteceu, mas agora penso que... Não sei. Mais um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem o direito absoluto de intervir e de colocar as questões, mas eu estou aqui para garantir que esse direito é cumprido e, portanto, o Sr. Deputado agora pode, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar o Sr. Presidente do IMT, todos os deputados presentes e os serviços, dizer de forma introdutória que o Partido Socialista tem uma forma construtiva de estar neste processo e estará sempre aqui norteado por melhorar a proposta que está em cima da mesa, centrado no interesse dos passageiros e no interesse dos trabalhadores. E muitas vezes nós temos aqui esta figura do setor, o setor, que é usado por vários deputados, o setor, e acabam viciados no próprio raciocínio que fazem, esquecendo que aqui o essencial é mesmo o serviço público que é prestado e é mesmo que existam condições da parte de quem presta o serviço para ter dignidade, um mínimo de segurança e para que sejam cumpridos os essenciais, porque por vezes nós descaracterizamos de tal forma o transporte descaracterizado de passageiros que parece que desumanizamos tudo isto e que isto não existe para servir pessoas e que não é feito pessoas para pessoas. E esta nota tem que ser dada. Há uma segunda nota que tem que ser dada também. Isto é uma amnésia seletiva que não toca a todos, reconheço, mas quando em 2018 tivemos que fazer um regime jurídico em cima de um deserto absoluto de ordenamento jurídico, era evidente, e acho que os parlamentares devem ter respeito por si próprios e pelos caminhos que fazem, como as entidades, era evidente que as coisas não poderiam ser perfeitas, e eu diria que o balanço, apesar de todas as insuficiências de uma lei pioneira, de um ordenamento pioneiro, digamos que legislar no vazio e acertar tanto foi um mérito que eu aqui não vou atomizar no partido A ou no partido B, foi um mérito que foi responsável na altura. E 2018 a 2026 não vai assim tanto tempo, estamos no seio deste processo e é bom lembrar que os deputados, no seu todo, tiveram a sabedoria e tiveram a capacidade de ouvir, e foi muito importante a capacidade de ouvir, setores que na altura estavam em litígio absoluto, com, do ponto de vista social, uma convulsão absoluta, com notícias na comunicação social. E, portanto, para sabermos para onde é que vamos, seja numa viagem de TVDS, seja num processo legislativo, é bom saber de onde é que nós viemos. Algumas questões muito concretas para ser consequente com esta preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com os trabalhadores e com os utentes utilizadores da TVDE. Esta questão da concorrência entre táxis e TVDs é importante que fique também percebido uma vez por todas, se queremos permitir uma indiferenciação absoluta entre coisas que são diferentes ou se queremos agilizar as coisas respeitando as características de cada um. Isto é, perceber da parte do Sr. Presidente do IMT como é que vê o funcionamento, por exemplo, dos táxis poderem estar na plataforma como táxis ou, mais uma vez, nestas caracterizações e reduções absurdas, estarem simplesmente lá. E perdoa-me o coloquialismo, mas talvez o estarem simplesmente lá possa ser um perigo para todos. Para todos. Mas precisávamos de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Uma segunda dimensão, e se falo do selo holográfico, é só para caricaturar uma coisa muitíssimo mais importante. Não é um selo, como não é um autocolante, como não é a forma como está colado ou não está colado no vidro, que deve reter a nossa atenção. O que deve reter a nossa atenção é o que lhe subjaz. Considera que esta proposta confiou no IMT, no seu Conselho, para dar algumas competências? Ou seja, como disse, sempre que as leis são demasiado prescritivas, o tempo acaba por prescrevê-las. Quero eu dizer o quê? É que, querendo nós prever tudo, ou querermos nós satisfazer todas as entidades que vieram falar connosco com os seus legítimos interesses, acabamos ultrapassados pelo tempo muito rapidamente. E num setor com tamanho avanço tecnológico, é bom perguntar, quer dizer, estas coisas dos selos holográficos. Num tempo em que nós estamos a discutir a inteligência artificial e que já tudo é difícil de distinguir, quer dizer, parece aqui um anacronismo, querem fazer um avanço de uma carta de papel para um telegrama. É disto que estamos a falar, quando na verdade nós estamos numa era digital onde tudo está digitalizado, onde as forças das autoridades, e ilustro com isto hoje em dia, simplesmente scanam uma matrícula e retiram de lá todos os elementos que têm que ter sobre os nossos veículos, sobre se fizemos ou não as nossas inspeções. Quer dizer, as forças das autoridades já estão evoluídas e nós ainda temos que lhes dar mais condições. Quem monitoriza a segurança rodoviária, quem faz a prevenção rodoviária, já tem scans nos carros para fazer, e nós estamos aqui a discutir autocolantes se são pendurados, com corda, são pendurados com post-its. Quer dizer, parece-nos uma coisa, mas sobretudo pela dimensão que lhe coloquei, que tem a ver com 60 IMT que lhe podiam ter sido delegadas mais competências, estando o legislador menos descritivo naquilo que pede, mas mais garantístico relativamente àquilo que pretende. Uma outra questão que tem a ver diretamente com os trabalhadores. 10 segundos para finalizar, Sr. Presidente, tem a ver com o seguinte. Fala-se na limitação de 10 horas de trabalho em 24 horas diárias. Mas a verdade é que podemos correr aqui alguns riscos, e finalizo, Sr. Presidente, para ser cumpridor. Primeira questão, podem estar a trabalhar em mais que uma plataforma, como é que isto se fiscaliza? E depois, um trabalhador da TVDE pode estar 10 horas a trabalhar e só conduzir duas. Eram as questões que tínhamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir o Sr. Presidente do IMT. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Pinares de Batista. Relativamente ao táxi, eu acho que fui claro na minha intervenção inicial. O setor TVD e o setor de táxi são dois setores diferentes, com lógicas diferentes de operação, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de negócio. E, portanto, eles não devem ser confundidos. Permitir que um motorista de táxi utilize o seu veículo táxi para operar enquanto TVDE é deturpar aquilo que é a atividade do setor TVDE e mais, é pôr, no meu ponto de vista, é pôr em causa a garantia do serviço público de transporte que os contingentes de táxi têm que garantir. Porque, no limite, todos os serviços de táxi, todos os motoristas de táxi podiam estar a utilizar os veículos de táxi ao mesmo tempo enquanto TVDE e depois não havia táxis disponíveis para as populações. E, portanto, que é contrário, do meu ponto de vista, aquilo que deve evoluir, que é para termos uma plataforma de serviços de mobilidade que oferece diferentes tipos de
serviços de transporte. Serviço de TVDE, serviço de táxi e qualquer outro que entretanto surjam. O que me leva a sugerir a possibilidade de, no futuro, nós de facto regularmos aquilo que é a plataforma eletrónica fora do setor específico TVDE, do setor específico de... Uma coisa é o setor TVDE, outra coisa é o setor táxi, e depois deveria haver, do meu ponto de vista, um enquadramento legal para aquilo que é a atividade das plataformas agregadoras de serviços de mobilidade. E é aí que o foco deve estar, do meu ponto de vista, naquilo que é a fiscalização. Porque é aí, é na fiscalização sobre como essas plataformas gerem os diferentes serviços de mobilidade, que nós, Estado, estamos mais fracos, estamos mais enfraquecidos, porque nós não temos os instrumentos ao nosso dispor para, de facto, verificar se as plataformas estão a cumprir com aquilo, as plataformas eletrónicas, no setor dos transportes, mas em muitos outros setores, se estão, de facto, a cumprir com aquilo que é a prescrição das leis. E esse é o foco, do meu ponto de vista. O que me leva ao selo holográfico. O selo holográfico hoje pode fazer sentido, daqui a um ano pode não fazer sentido. Entretanto, como é que a lei... Como é que nós mudamos uma lei que fala de um selo holográfico se daqui a um ano ele deixar de fazer sentido? Vamos estar outra vez num debate eterno sobre a alteração à lei e depois ninguém consegue cumprir aquilo do selo holográfico. Deixe-me dizer-lhe também que, do ponto de vista meramente procedimental, ter um selo holográfico num carro vai demorar vários dias, se não semanas. Porque é preciso submeter o licenciamento do IMT, pois o IMT tem que enviar o pedido para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem que imprimir, tem que enviar por correio para a pessoa, e entretanto passaram-se vários dias e aquele carro, se calhar, já não interessa estar a operar. E portanto, o serviço TVD é um serviço que pressupõe uma maior flexibilidade e nós temos que ter um enquadramento legal em que essa flexibilidade é permitida. E portanto, eu volto a dizer aquilo que disse na minha intervenção inicial, deve ser dado ao Conselho Diretivo a prerrogativa de decidir como é que essa identificação é feita. Em Espanha, por exemplo, a identificação dos veículos de transporte em veículos sem condutor é feita por chapa de matrícula, por uma cor diferente de chapa de matrícula. Noutros países da Europa, os veículos TVDE são todos caracterizados como veículo TVDE. Diz lá Uber, diz Bolt. Quer dizer, nós temos que escolher uma forma. Podemos obrigar a que isso seja feito assim, mas perdemos a flexibilidade. Diga...
Aos seus deputados.
Eu não defendo a chapa de matrícula.
Só um momento, por favor. Senhores deputados, vamos continuar a sessão, vamos ouvir o Sr. Presidente do IMT e evitar os diálogos diretos, porque claramente não vai funcionar.
Senhor deputado, eu não defendo a chapa de matrícula em particular. Eu estava simplesmente a ilustrar o que acontece noutras geografias. Eu acho que, se for demasiado prescritiva, perdemos a flexibilidade, que eu acho que é um dos princípios deste enquadramento legal, desta atividade. Sobre a questão das horas trabalhadas, eu volto a dizer aquilo que disse na minha intervenção inicial. Um motorista TVDE pode estar a operar em diferentes plataformas. Se uma plataforma garantir que ele não cumpre as horas, não quer dizer que ele cumpre essas horas no geral da sua atividade. E mais, se nós formos ao limite, ele também pode estar a operar como motorista de muitas outras atividades. E, portanto, a questão da segurança associada às horas de trabalho é algo que, mais uma vez, eu volto a dizer, deve ser garantido pela integração da informação destas plataformas eletrónicas. E é aí que o Estado tem que atuar. Mas isto, digo-lhe, é uma competência não do IMT, mas da Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, eu não me quero antecipar àquilo que a ACT poderá vir a dizer, eu não sei se a ACT foi ou não convocada para se pronunciar sobre este projeto de lei, mas isso é uma matéria da ACT e é muito mais abrangente do que simplesmente as horas registadas por aquela plataforma em particular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar à iniciativa liberal. A Sra. Deputada Joana Cordeiro dispõe de 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT. E começar por dizer que nós, obviamente, estamos a discutir uma alteração à lei, que já devia ter sido feita, num setor que, entretanto, já tem vários anos de funcionamento. Portanto, já conhecemos muito bem o funcionamento do setor. E aquilo que nos parece, desde o início, é que uma alteração à lei tem que acompanhar o setor e não pretender travá-lo. E a verdade é que algumas ideias que estão a ser propostas por alguns partidos Não me parece que vão nesse sentido e acho que o nosso objetivo deve ser tornar o regime mais claro, sim, mais transparente, mais fiscalizável, e exatamente por tudo o que já se ouviu aqui, não podemos criar leis ou critérios que depois não conseguem ser fiscalizados. E, portanto, isto é preciso que seja execuível. E eu, saltando aqui um bocadinho, porque para não repetir aqui várias perguntas, queria só perceber, em primeiro lugar, relativamente à plataforma que já existe, ao sistema que já está a existir, só perceber que dados é que estão a ser partilhados exatamente, portanto, que dados é que as plataformas já partilham. Pronto, ia perguntar se tem estado a funcionar, isto já respondeu, portanto as inconformidades têm sido reduzidas, portanto era a minha pergunta. Depois, relativamente aos tempos de trabalho, pronto, estávamos aqui há pouco a falar da ACT, mas aquilo que pergunto é, em termos de lei, se isto tem que ser mais claro, porque nós tentámos fazer esse esforço na nossa proposta, porque de facto é diferente o que é um tempo ligado à plataforma, o que é um tempo de condução, o que é o tempo efetivo da prestação do serviço. Aquilo que nos parece é que isto tem que ser muito claro na lei, porque não pode ser só a forma como a lei atual já estava redigida, isto não é claro. Há pouco disse que uma solução podia ser, para tentar regular o tal tempo de trabalho, podia ser as plataformas comunicarem entre si as horas, novamente, as horas de trabalho, o que é a hora de trabalho, mas aquilo que eu pergunto é, mas se isto for migrado para uma plataforma, neste caso, provavelmente da AMT é que regula isto, pode ser, é esta dúvida que eu tenho, pronto, quem é que, ou aqui então seria a ACT a regular este tempo, ou seja, haver uma plataforma em que porque está-me a parecer um bocadinho difícil que as plataformas comuniquem entre elas e regulem isto. Tem que haver um regulador acima para regular esta questão. Portanto, pergunto-lhe se isto não pode ser, mas pergunto é que distinção é que devia estar na lei a dizer exatamente isto, porque é diferente a questão da condução ou do tempo de trabalho. Relativamente aos centros de formação, já aqui explicou, táxis em plataformas eletrónicas. Eu acho que explicou muito bem. Os táxis têm um conjunto de benefícios fiscais, de conjunto, que não são iguais aos TVDS. E nós estamos muito à vontade, porque nós até já defendemos que houvesse um regime único, exatamente para táxis e para TVDS, e, portanto, estamos perfeitamente à vontade. Aquilo que me parece totalmente injusto é, de facto, que um táxi entre numa plataforma e possa fazer serviço de TVDE. Se quer entrar numa plataforma, concordo exatamente com aquilo que estava a dizer, plataformas de mobilidade, sim, o táxi comporta-se como um táxi, portanto, tem um taxímetro e o preço vai ser feito consoante o taxismo. Queria só confirmar se é esta, portanto, isto é isto que nós temos na nossa proposta, se isto para o IMT é o que faz sentido, porque de facto estamos a tratar coisas que são diferentes, porque então vamos dar as mesmas regras a todos e os mesmos apoios. Quer dizer, quando as contribuições dos TVDS são para renovar a frota dos táxis, eu acho que está tudo dito e, portanto, em termos de competitividade e de concorrência entre os dois setores, e não estou aqui sequer a pôr em causa a questão do serviço público, que é obviamente importante, não estou por isso, mas já agora os TVDS também podiam fazer serviço público, mas isso já é outra discussão que não é exatamente neste caso. Há pouco falou sobre
isto. Para terminar, Sra. Deputada,
só duas coisas rápidas. A questão das faixas base, porque há pouco disse, aquilo que nós estamos a pôr na nossa proposta é acabar com a proibição e fica às autarquias esta capacidade. Portanto, pergunto-lhe se isto pode ser uma boa
está
solução.
Está colocada a pergunta,
e a perguntar sobre o selo holográfico, mas acho que já ficou bastante claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente do IMT, dispondo de 4 minutos para o efeito. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Cordeiro. Sobre os táxis, eu não conheço o detalhe da proposta da Iniciativa Liberal, mas vai nesse sentido. Aquilo que eu acompanho naquilo que disse, e foi aquilo que eu disse na minha intervenção inicial. Não se deve misturar os dois setores. Não quer dizer que as plataformas que oferecem serviços de TVDE não possam também oferecer serviços de táxi. Aliás, eu acho que já aconteceu, anterior a dois, não sei, tenho memória que já aconteceu. Acontece em muitos outros países da Europa. Aconteceu nos Estados Unidos, em Nova Iorque, como uma condição para a Uber atuar em Nova Iorque, fosse que oferecesse o Yellow Cab como serviço. E, portanto, eu acho que esse é um caminho possível, de facto. Misturar os dois setores é que não me parece razoável. Que dados é que nós partilhamos entre com as plataformas eletrónicas. Relativamente aos operadores TVDE, as plataformas Uber e Bolt enviam-nos
perguntam-nos se o número de licenciamento da operadora é válido ou não é válido. Portanto, a nossa resposta é binária, sim ou não. Se eles nos informarem um número que não está na nossa base de dados, nós dizemos que não reconhecemos esse número como uma licença válida e, portanto, ele automaticamente não pode operar. Okay? Relativamente aos veículos, é também uma resposta binária, sim ou não, mas é uma resposta binária com base em informação composta, que é se o veículo tem mais ou menos de 7 anos e se tem a inspeção em dia. A inspeção para os TVDE tem que ser feita anualmente. Ou seja, você pode ter um carro que tem menos de 7 anos e, portanto, está ok, mas a inspeção foi feita há mais de um ano. Portanto, não está ok e a nossa resposta para as plataformas é essa matrícula não está ok. Nós não dizemos porque é que não está ok. Simplesmente dizemos está ok ou não está ok. Relativamente aos motoristas TVDE, as plataformas enviam-nos informação sobre a carta de condução e o certificado de motorista TVDE, nós cruzamos com as nossas bases de dados e dizemos essa carta de condução é válida, esse certificado de motorista é válido e é a mesma pessoa, que é importante também. Não é só a carta que é válida e o certificado é válido, dizem respeito à mesma pessoa. E dizemos sim ou não. Okay? Portanto, é assim que funciona. Estamos constantemente a trocar dados entre as plataformas e o IMT. Tempos de trabalho. Senhora Deputada, nós temos um mecanismo de verificação de tempos de trabalho muito robusto que chamam tacógrafo e que é utilizado no transporte de mercadorias e de passageiros de longas distâncias. Mas isso seria um peso muito grande do ponto de vista financeiro para as empresas investirem na colocação de tacógrafos nos seus veículos. Mas era a única forma, de facto, que nós tínhamos de garantir, porque o cartão de tacógrafos é associado a um motorista e, portanto, ele tem que utilizar aquele cartão e aquele cartão registra as horas de condução. Se temos motoristas TVDE, que também podem ser motoristas de táxi, e, portanto, eles podem, de facto, ter horas de condução em várias atividades de serviço de transporte. Se nós queremos regular sobre isso, então temos que garantir que o registro das horas é interoperável e que ele é registado entre as diferentes atividades. Porque senão corremos o risco de estar a achar que estamos a regular o número de horas de trabalho e não estamos. Porque permitimos que esse número de horas possa ser esgotado em cada uma das diferentes plataformas. E isso é um problema do ponto de vista da segurança rodoviária. Volto a dizer, isto é uma matéria de competência também da Autoridade para as Condições de Trabalho, portanto, faria sentido ouvi-la, no meu ponto de vista, sobre esta matéria. E volto a dizer isto. A capacidade que o Estado tem em atuar sobre plataformas eletrónicas é diminuta. Nós não estamos capacitados. Nós não temos os instrumentos ao nosso dispor. E, portanto, temos que nos capacitar para poder, de facto, fazer essa supervisão e essa fiscalização com instrumentos modernos. E devemos fazê-lo. Nós no IMT temos tentado, na medida daquilo que é a nossa capacidade. Por último, as faixas de bus. Eu também sou apologista de que devem ser as autoridades de transporte local a regular a forma como o trânsito acontece nos seus espaços. E, portanto, mais uma vez, demasiadas prescrições na lei são exageradas. Julgo, e volto a dizer aquilo que disse na minha intervenção inicial, que a ferramenta do geofencing para controlar onde é que os veículos podem fazer a recolha e largar os passageiros é absolutamente essencial e deve ser prevista na lei. Muito obrigado.
Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente do IMT. Não registro inscrições para a segunda ronda. E nessa medida, só um momento. Portanto, nessa medida, cabe-me agradecer ao Sr. Presidente do IMT, à Sra. Chefe do Gabinete Jurídico, a participação, a disponibilidade para nos ajudar a compreender estas matérias, que parecem simples, mas são extremamente complexas. Vamos fazer um intervalo, temos a audição da AMT a seguir. O intervalo é de poucos minutos, até se recompor as condições de trabalho. Até já, Srs. Deputados. Muito obrigado.